Bom dia a todos. Para quem não me conhece, chamo-me Tânia. Sou casada com o Abel, que está ali. Sou mãe da Mariana e do Miguel. E se calhar alguns conhecem profissionalmente, que eu sou médica de família também. E é com muito gosto que eu hoje vos vou convidar a abrir a Bíblia em Atos, para não variar, não é? Que estamos a fazer aqui uma viagem. Atos 4, 32. E vamos ler até ao 5, 11. Alguns têm Bíblias eletrónicas, não é? Já encontraram, é mais fácil. Então eu vou ler. Atos 4, 32. Todos os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus abençoava-os bastante. Nenhum dos crentes passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda, para eles repartirem por cada um conforme as suas necessidades. Foi assim que José vendeu uma propriedade que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita, nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam-lhe Barnabé. Palavra que na língua deles quer dizer aquele que dá coragem. Ora, um certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira venderam uma propriedade. Ele ficou com uma parte do dinheiro e entregou a outra parte aos apóstolos. Safira tinha concordado. Agora enganei. Ele ficou com uma parte do dinheiro e entregou a outra aos apóstolos. Safira tinha concordado. Então Pedro perguntou a Ananias: Porquê é que te deixaste tentar pelo demónio e mentiste ao Espírito Santo, ao guardares para ti uma parte do dinheiro que recebeste pela venda da propriedade? Se não vendesse a propriedade, ela continuava a ser tua. E depois de a venderes, o dinheiro também era teu. Por que foi então que resolveste fazer isso? Fica sabendo que não mentiste aos homens, mas sim a Deus. Quando Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. E todos os que souberam do caso ficaram muito assustados. Então, os mais novos amortalharam o corpo, levaram-no dali para fora e foram enterrá-lo. Umas 3 horas depois, apareceu a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: Diz-me cá, foi por este preço que tu e o teu marido venderam o terreno? E ela respondeu que sim. E Pedro disse: Porque é que vocês resolveram enganar o Espírito do Senhor? Estão aí a chegar os jovens que acabaram de enterrar o teu marido e vão agora levar-te a ti também. Nesse mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem, os jovens viram-na já morta e foram enterrá-la ao lado do marido. E todos os crentes e os outros que ouviram falar disto ficaram muito assustados.
Bom dia. Tranquilo o texto hoje, né? Quase que eu pedi para a Tânia continuar aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nessa jornada juntos nós temos aprendido que depende menos do pregador, depende menos do nosso texto preferido, depende mais da ação do Espírito do Senhor, depende mais da eficácia da Sua palavra, depende mais da nossa submissão a compartilhar todo o conselho do Senhor, todo o conselho de Deus, e não só as nossas partes prediletas ou mais confortáveis. Clamamos, ó Deus, para que a Sua presença seja suficiente nessa manhã, escondendo aquele que comunica atrás da Sua presença. Clamamos, ó Deus, para que o Espírito do Senhor traduza a Sua palavra aos nossos corações. Existem diferentes demandas aqui, Pai. Tem gente que precisa de exortação, tem gente que precisa de consolação. Tem gente que precisa de ânimo, tem gente que precisa de repreensão. Nós clamamos, ó Deus, para que enquanto nós conversamos a respeito da sua palavra, que é boa, penetrante, que traz discernimento, que traz vida, que nós possamos, ó Deus, ser trabalhados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Alguém aqui já ouviu alguma exposição bíblica no texto de Atos capítulo 5, no texto de Ananias e Safira? Alguém? É, então, é isso. Esse não é um texto que o pastor acorda assim na semana e fala assim, vou pregar sobre duas pessoas que foram ao culto e morreram. A gente geralmente não faz esse tipo de coisa, né? Uma das minhas orações para o nosso tempo juntos hoje era, Senhor, não deixa ninguém morrer durante a exposição bíblica. Porque a gente não quer isso. Né? Não, o texto não está aqui porque a gente gosta dessas coisas. Na verdade, é a única narrativa que nós temos no Novo Testamento a respeito de uma coisa como essas. E no Antigo Testamento também não temos muitas. Temos umas duas. Tem uma em Levítico e uma em Josué, que nós vamos fazer menção daqui a pouco. Mas esse é uma das boas coisas a respeito de nós fazermos uma jornada de exposição bíblica sequenciais. É que tem alguns textos que não dá para nós fugirmos deles. E tanto o pastor é obrigado a pregar fora da sua zona de conforto, quanto também a igreja fica obrigada a receber todo o conselho de Deus e ouvir tudo o que a Bíblia tem a dizer. Nós não podemos separar textos bíblicos. Existem textos, vários textos, muito desconfortáveis nas Escrituras. Mas eles fazem parte de todo o conselho de Deus. Essa palavra é vida para nós. Essa palavra é alimento para a nossa vida. E nós queremos comê-la toda, as partes mais fáceis, as partes mais difíceis. Isso é como quem gosta de peixe, por exemplo. Quem gosta de peixe, gosta das partes mais complexas do peixe. Quem não gosta é que gosta só do filé, geralmente. O pastor João Martins que me ensinou isso. Ele falou assim, você gosta de barriga? Eu falei assim, não. Ele falou, então você não gosta de peixe. Eu falei, não, mas eu gosto. Ele, você gosta de cabeça? Eu falei, não. Ele, então você não gosta de peixe. Quem gosta de peixe gosta das partes mais complexas. Eu falei, então tá certo. Eu gosto da Bíblia e gosto de todas as partes, inclusive as mais complexas, as mais difíceis, né, de lidar com elas. Para quem nos visita nessa manhã, eu sei que temos algumas pessoas aqui, como, por exemplo, a família ali do Seu Martins, o Pedro, a Kátia, são amigos meus ali. O Seu Martins é aqui da Grande Lisboa, mas o Pedro e a Kátia vivem ali pela Suíça, são amigos queridos. E tem outras pessoas também que nos visitam. É importante você saber que nós estamos numa viagem pelo livro de Atos, estamos compartilhando o texto completo, né? O livro de Atos todo, nós vamos meditar nele durante esse ano, e é por isso que hoje nós lemos esse trecho que vai do capítulo 4, verso 32, até o capítulo 5, o verso 11. O tema que nós queremos abordar aqui, que não é um tema que eu quero, é um tema que o texto nos dá, é sobre cristianismo autêntico. Esse texto vai falar a respeito de uma vida cristã autêntica. E como é que é essa vida cristã autêntica? Ela vai se mostrar em mais ou menos duas facetas, ou não é mais ou menos, é pelo menos em duas facetas nesse texto. Ela se desdobra numa vida generosa, que é o primeiro bloco do texto, capítulo 4, do verso 32 até o fim. E depois ela também se manifesta numa batalha espiritual, numa guerra. E muitas vezes a gente esquece disso. Nós, cristãos do século 21, principalmente no Ocidente, a gente interpreta a vida como a hora do recreio na escola. E que de vez em quando a gente tem uma batalha. Mas a vida nesse tempo, até Jesus voltar de novo, até a gente ter com ele, ela é ao contrário. Ela é batalha e de vez em quando tem a hora do recreio. Por mais que a gente queira que a vida seja a hora do recreio, aqui vocês chamam de hora do recreio, o intervalo das aulas. Né? Então o meu filho mesmo fala, ele fala assim, pai, podia ter duas opções, ou escola 2 dias e folga 2 dias, ou então uma hora do recreio um pouco mais estendida. Eu falo assim, tá certo, filho, eu entendo o que você quer. É uma típica criança do século XXI que vive no Ocidente, que interpreta a vida como uma hora do recreio, que de vez em quando tem ali uma batalha ou outra. Então, esse texto vai mostrar para nós que o cristianismo autêntico se manifesta em pelo menos duas formas. Uma vida de expressão generosa, a vida da igreja com generosidade radical, mas também um embate, uma pressão, uma guerra espiritual. Uma das acusações mais frequentes que nós recebemos como igreja, ou que nós até fazemos à igreja, é a acusação da hipocrisia. Quantos, por exemplo, já não ouviram que a igreja é hipócrita? Ou quantos aqui talvez não conhecem um amigo cristão no trabalho que é um hipócrita? Ou então a gente diz que tal igreja só tem hipócritas? Ou ainda, alguém que está aqui hoje diz que veio para cá porque fazia parte de uma igreja onde as pessoas eram hipócritas. Hoje em dia é muito difícil falar de temas sensíveis como esse, como o da hipocrisia, porque a gente vive numa era de muita generalização. E quando tudo é uma coisa, nada é uma coisa. Então, se todo cristão é hipócrita, ninguém é hipócrita. Nós precisamos melhorar as nossas categorias. As palavras estão perdendo o seu sentido real. Uma das coisas, por exemplo, que é muito comum na nação de onde eu venho, é que nós amamos um adjetivo. Uma coisa não pode ser boa, ela tem que ser incrível. Alguém não pode gostar muito, ele tem que amar. Nós ali somos assim, e tem um lado bom disso. Mas, em compensação, muitas vezes nós vamos tirando o valor das palavras. Eu lembro quando eu e a Iana começamos a namorar, e a Iana, às vezes, reclamava com um amigo ou outro assim, que eu não era muito expressivo nas palavras. Eu demorei mais ou menos 2 anos para dizer para a Iana, eu te amo. Eu falava que eu gostava muito dela. Mas é que, para mim, a palavra eu te amo é outro nível. É outro nível. Essa expressão é uma expressão de entrega, ela está fora de mim. Quer dizer que eu agora dou a minha vida. Amor é isso. E a gente não pode jogar as palavras assim. Então a gente hoje perde o sentido das palavras, perde o significado, generaliza tudo, ao mesmo tempo padecemos de julgamentos rápidos, tomamos decisões com base em achismos, temos muita confusão de informação. Mas tudo bem, é verdade. Existe muita hipocrisia no ambiente da igreja, infelizmente. É verdade que eu, por vezes, sou um hipócrita. É verdade que ainda há muita confusão no meu coração e provavelmente há muita confusão no seu, e nem sempre as nossas motivações estão alinhadas com a vontade de Deus, que é aquele que vê o coração, e não só o nosso comportamento que a gente apresenta para as pessoas. E esse episódio de hoje, então, vai mostrar para nós essa tensão, esse desafio, mas, ao mesmo tempo, essa beleza de se viver um cristianismo autêntico, que se manifesta numa vida de generosidade e, ao mesmo tempo, uma vida de guerra espiritual dia a dia. O nosso desafio, então, é viver um cristianismo autêntico dia a dia, como diz a nossa série. O grande John Stott, que era um grande teólogo aqui na Inglaterra, já falecido, sobre esse bloco de texto, ele junta o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 e faz um comentário assim. A igreja recebe o poder do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, provoca a fúria de Satanás. Ganha o favor de Deus, mas, ao mesmo tempo, a oposição do mundo. 3 foram as tentativas de paralisar a igreja. No capítulo 4, a gente viu no domingo passado, a primeira tentativa foi perseguição. Pressão de fora para dentro. A segunda a gente vê aqui no capítulo 5, que é confusão interna, infiltração, um problema de dentro para fora. E a última que nós vamos ver em seguida, não nesse domingo, a terceira, é uma distração. Então, as 3 formas de paralisar a igreja foram perseguição, infiltração e distração. A distração nós vamos ver ainda a seguir, que era sobre perca das prioridades, e os apóstolos tiveram que reunir ali e distribuir tarefas. Mas como é que eles venceram isso? Através da oração e do testemunho da palavra. É por isso que no verso 33 vai dizer que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Ou seja, essa exposição clara, o testemunho sendo expandido e sendo compartilhado. É assim que a gente avança. O nosso testemunho conta, mas a proclamação é inegociável, nós precisamos proclamar. O que a gente vê nesse texto, então, é um contraste entre duas atitudes. A atitude de José, batizado de Barnabé pela comunidade, e esse Barnabé é o mesmo que depois é amigo de Paulo, e que vai na viagem, depois trabalha na formação de João Marcos, e mesmo quando, quando Paulo tem uma tensão ali com João Marcos, no final da vida do apóstolo Paulo, ele reconhece a importância de João Marcos, e nisso também a gente vê o trabalho de Barnabé na vida do João Marcos, um trabalho de discipulado, de formação espiritual, de amizade. Esse Barnabé é uma pessoa importante no contexto da igreja primitiva. Então nós temos um contraste, uma oposição entre o Barnabé e Ananias e Safira. É isso que Lucas está trabalhando quando narra esse trecho para nós. A questão é, ambos eram parte, membros da igreja, ambos venderam uma propriedade e trouxeram aos apóstolos, mas a diferença estava no coração. A diferença estava nas intenções, a diferença estava na motivação. Eu não sei você, automaticamente eu lembro já de Caim e Abel. Ambos fazem um sacrifício, ambos apresentam uma oferta. Mas tem um que tem um problema no coração não confessado. Porque ter problema no coração também não é a questão. O nosso Senhor, que sonda corações e conhece, sabe que nós temos problema no coração. A grande questão é quando nós tentamos esconder os nossos problemas do coração e apresentamos aquilo como se nós não tivéssemos nenhum tipo de crise aqui dentro. E nós somos confusão aqui dentro. E o Senhor conhece a nossa confusão e não tem medo dela. Nós podemos é expor ao Senhor Deus, eu tenho confusões. Quando eu vou expor a sua palavra, eu tenho um misto de temor e vaidade. Há uma guerra aqui dentro, Senhor, me ajuda. Há um senso de incompetência e, ao mesmo tempo, um desejo de proclamação. Me ajuda com essas confusões. No verso 32 até o 37, então, nós vemos essa primeira parte que já foi dita, que o cristianismo autêntico é manifestado também numa forma de generosidade. Verso 32 ao 37, nós vemos uma igreja generosa. O que que o autor, o que que Lucas quer reforçar quando ele coloca, por exemplo, da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração? Eu não sei você, mas automaticamente parece que Lucas quer remeter-nos lá para o evangelho que ele escreveu na primeira parte, no evangelho de Lucas, que ele vai relatar a oração de Jesus, que diz, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Lucas está narrando que isso aconteceu, a oração de Jesus é eficaz, a oração de Jesus foi respondida, aquilo que Jesus pede ao Pai é executado. É isso que Lucas quer que nós entendamos. Nós fomos feitos para viver comunitariamente, somos parte de um povo, somos uma família. Essa é a metáfora bíblica. Irmãos, cuidado para nós não perdermos as metáforas bíblicas em troca de metáforas da sociedade. Quando Deus fala sobre igreja, ele fala sobre família, ele fala sobre corpo, ele fala sobre noiva. E mesmo quando ele fala sobre edifício, ele vai dizer que não é qualquer edifício, é de pedras vivas. Quando Deus fala de igreja, ele não fala de empresa, ele não fala de shopping ou de loja, ele não fala de show. É por isso que é bom que na igreja nós não tenhamos voluntários. Quem tem voluntário é ONG. Nós temos membros. Membros ativos, participantes. É por isso que é bom quando a gente vai à igreja, a gente não tem expectativa do pastor que ele vai ser um bom gestor, um bom administrador, um bom aconselhador, um bom terapeuta. Ele pode ter vocações boas de gestão, ele pode administrar bem, ele pode, inclusive, ser um bom aconselhador. Mas nós temos que tomar cuidado para que não haja expectativa desproporcional. Não foram essas as imagens que Deus usou para revelar a igreja. É por isso que a gente não vem aqui só quando o louvor é bom. Porque para isso eu vou num show. É por isso que a gente não troca porque não gostou de determinada palavra que o pastor usou uma vez. Porque a gente faz isso numa loja. A metáfora bíblica é a metáfora da família. Somos um povo que vive junto. É isso que vai fazer com que nós não olhemos uns para os outros como estranhos ou como competidores pelo mercado de trabalho. Não vai permitir com que a gente olhe para os outros como rivais, mas como irmãos. Eu não sei para vocês, mas para mim, ler que eles não consideravam nada como seus é meio assustador. Porque isso é mais ou menos aquela crise que Pedro teve quando Jesus ia lavar os pés dele. E Jesus falou assim, e Pedro falou assim, não, os meus pés não. Porque um pouco do que estava por trás do não de Pedro era assim, se o meu mestre e senhor faz isso, o que vai sobrar para mim? Eu vou ter que lavar a axila de alguém. Se Jesus lavou meu pé, o que vai acontecer comigo? Eu não consigo usar a palavra que vocês usam aqui para dizer o bumbum, então eu não vou dizer. Para mim é muito. É meio assustador. De que eles consideravam nada como seus, é muito assustador. Mas, ao mesmo tempo, é encantador. Ao mesmo tempo que a gente não gostaria de fazer isso, dependendo do momento de vida que a gente vive, principalmente se a gente está precisando, é encantador. Nós gostaríamos de fazer parte de uma comunidade desse tipo. O contexto de vida desse povo e desse lugar era um contexto difícil. Naqueles dias não tinha um monte de facilidade que nós temos hoje, mas para os cristãos era ainda mais difícil, a vida era ainda mais apertada. Por exemplo, empregadores não queriam contratar cristãos, porque existia uma perseguição, uma pressão do Sinédrio contra os cristãos. Logo, se o empregador contrata um cristão, há uma pressão sobre os seus negócios. Além do fato de que muitas pessoas que vieram para a festa do Pentecostes, vocês lembram, nós estamos numa jornada. Tem muita gente que converteu, entregou a sua vida a Jesus, só porque veio para a festa, mas ele era de outro lugar. Mas essas pessoas foram tão impactadas que elas deixaram tudo. E agora essas pessoas ainda precisam conseguir trabalho, precisam conseguir habitação. Esse era o contexto. É por isso que tinha um monte de gente chegando em casa. É por isso que a mesa tinha que ser maior, é por isso que tinha que haver partilha de roupa, de bens. Isso que a gente olha para cá e percebe não é, ao contrário do que muita gente pensa, o início do comunismo cristão. Essa não era a proposta. Por exemplo, a gente nota na sequência do texto que não era obrigatório que as pessoas vendessem as suas propriedades. Também não diz que aquele povo era contra a propriedade privada, porque o próprio texto bíblico diz que eles se reuniam nas suas casas, a minha casa. Não quer dizer que eu não posso abrir mão da minha posse em favor de outros, que era o que estava acontecendo aqui. Mas é só mesmo para a gente regular, porque senão a gente vai para um outro lado ou depois vai para o outro lado. Vende tudo. Aí, ou então a gente vive como hoje. Compartilha quase nada. Eu tenho a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, as minhas férias. Não, tudo é nosso. Eu tenho uma casa grande aqui em Portugal. Fica ali em Póvoa de Santeria. Vez e outra, hospedo gente lá. É a casa onde o Paulo e a Ana vivem por acaso. Mas eu tenho uma casa por ali. Tem casa em Genebra, ali por volta, perto da Suíça ali e tal. Não é exatamente Genebra, mas é atravessar a rua. Vez em quando eu hospedo lá. Está ali, inclusive. Ó. Eles administram a casa lá por enquanto. É assim. Mas nessa época era algo espontâneo, algo generoso. Não havia problema com essa coisa da propriedade privada, mas o texto diz que eles não consideravam sua nada. Era tudo do Senhor. Era uma questão que aquele povo estava vivendo de, através das suas posses, declarar que eles pertenciam ao Senhor e cuidavam dos seus irmãos. Esse era o funcionamento de uma nova sociedade, como nós vimos na partilha aqui de Atos capítulo 2. Esse era o cristianismo autêntico. O que era isso? Era a antecipação de uma realidade. Qual é o papel, um dos papéis importantíssimos do cristão na sociedade? É antecipar realidades invisíveis. A Bíblia diz que haverá um tempo onde ninguém vai ter falta de nada. A Bíblia diz que haverá um tempo onde nós habitaremos de uma forma onde até o leão vai poder conviver com o cordeiro. Nós antecipamos esse tempo. É por isso que os irmãos não se devoram mutuamente. Ainda que a frase emblemática da mãe do pastor Ziel, lá do Brasil, seja verdadeira. Ela dizia assim: viver com os irmãos nos céus, ó que glória. Viver com os irmãos na terra é outra história. Mas nós somos chamados a antecipar essa realidade. Eles entendiam as posses como dádiva e não como conquista individual. Aquilo era pão para as pessoas. Na dinâmica daquela igreja, as pessoas eram mais importantes do que as coisas. A sequência que eles viviam era assim: os cristãos adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. Um dos problemas do nosso tempo é que a gente muitas vezes até adora a Deus, mas usa as pessoas e ama as coisas. Mas o que Deus pede para nós é: adorem ao Senhor, amem as pessoas, usem as coisas. A grande expressão, o testemunho da igreja, o sinal, a marca sobrenatural desse povo era uma generosidade radical. Praticamente poderíamos dizer de uma generosidade sobrenatural. Isso é muito importante para nós, porque nós somos encantados com sinais e maravilhas. Um paralítico que anda, um cego que enxerga, nós ficamos malucos com isso. Mas o que a gente vê que impactava a sociedade não eram os sinais. Os sinais estavam ligados a um apóstolo ou outro. É um episódio ou outro, mas, na verdade, o que marca essa igreja é o amor, expresso de forma generosa. Um desafio enorme num mundo mesquinho e egoísta como que a gente vive. Mas esse é o chamado para a igreja do Senhor. Para a gente terminar esse primeiro bloco e avançar para o segundo bloco, em 2013, um movimento do qual eu faço parte lá no Brasil, chamado Movimento Mosaico, criou uma dinâmica, era uma ênfase que chamava muitas riquezas e muitas pobrezas. Na altura, tinha uma tensão no ambiente da igreja evangélica no Brasil entre uma ala que a gente chamava de missão integral e uma outra ala que poderia ser os reformados ou outra coisa assim, ainda que os da missão integral também são cristãos reformados, cristãos evangélicos. Mas existia uma tensão e estava tendo umas conversas feias na internet. E olha que ainda era 2013, nem era a dinâmica que nós vivemos hoje. E nós criamos essa ênfase de muitas riquezas e muitas pobrezas para que a gente meditasse um pouco a respeito de que ninguém tem tudo de forma a faltar alguma coisa e ninguém tem falta de tudo de forma a não ter algo para compartilhar. Todo mundo tem riquezas e todo mundo tem pobrezas. E nós, então, trabalhamos com uma pergunta que foi assim, uma revelação de Deus. E aquilo foi tão bom, porque ninguém lembra quem exatamente formulou aquela pergunta. Então, graças a Deus, ninguém levou crédito por aquilo. A pergunta era: qual pobreza a sua riqueza supre? Qual pobreza a sua riqueza supre? Na pergunta já está implícito que você tem alguma riqueza para compartilhar. Eu lembro uma vez, por exemplo, numa igreja onde o pastor Paulo Júnior pastoreia lá em Goiânia, fica na região de Alphaville, uma região onde praticamente o PIB da cidade se encontra, o Produto Interno Bruto, que eu não sei se chama assim. Mas, enfim, nós fizemos uma ação num bairro que não tinha, por exemplo, asfalto, que não tinha água, saneamento básico, e nós, então, fizemos uma ação para levar 437 filtros, filtro de barro que filtra a água e tal, para que aquelas pessoas tivessem. Esse era mais ou menos o número de pessoas engajadas no projeto. Então, o povo da igreja, não foram os ministros, ou os diáconos, ou o povo da ação social da igreja, não, foi a igreja. O povo da igreja foi levar o filtro. Cada um ia se identificar ali com uma família, com uma pessoa, entregar o seu filtro. E quando a gente chegou naquela realidade, foi chocante a nossa visão. Por quê? Os supostos ricos estavam chocados com a pobreza das suas famílias e das suas relações, porque chegaram no lugar onde não tinha asfalto, onde não tinha saneamento básico, onde não tinha água filtrada. E as famílias estavam ao redor da mesa, e as crianças estavam alegres, e os maridos e esposas olhavam uns nos olhos dos outros, e todos comiam no mesmo ambiente. E nas suas grandes casas, cada filho fazia refeição no seu quarto, cada um com a sua tela, e o marido e a mulher não conseguem olhar no olho um do outro há muitos anos, e perceberam que eram tão pobres que só tinham dinheiro. E o que a gente percebeu naquele encontro? O encontro de riqueza e de pobrezas. Onde quem tinha um tipo de riqueza compartilhava com quem não tinha aquele tipo de riqueza. Mas aquele que recebia esse tipo de riqueza também tinha um outro tipo de riqueza que compartilhava com quem tinha esse tipo de pobreza. De forma que o nosso encontro, as nossas mesas, o nosso olhar para a cidade, não é porque a gente é capaz de suprir tudo. Existe um fluxo de graça. Existe um encontro de riquezas e de pobrezas. E graças a Deus a nossa comunidade está vivendo e experimentando isso. A gente escuta testemunhos aqui no nosso meio. Nós estamos caminhando, irmãos. Tenha bom ânimo. Não olhe só com aquele olhar crítico que nós falamos na introdução a respeito de a igreja é um monte de hipócritas. O fulano ali é um hipócrita. O outro não oferta nunca, o outro nunca compartilhou nada, o outro nunca me chamou para ir na casa dele. Não, nós estamos avançando, a nossa igreja tem tido fluxo de graça. Eu olho, por exemplo, lá em casa, o armário dos meus filhos, 90% é doação. O nosso armário, 50% pelo menos. Como diz a Sara, eu inclusive sou um modelo da nossa loja social, do BEC. Como é que é o nome? É porque são tantos nomes. Espaço do Bem. É que eu sempre fico BEC, Acras, Espaço do Bem. Se você ainda não foi visitar, vale muito a pena ir visitar. Encontros de riquezas e de pobrezas, encontros de virtude. Graças a Deus, o nosso eixo está deixando de ser o eu para se tornar o nós. E é nisso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que insistir. Quem são os nossos Barnabés na nossa igreja? Mas uma pergunta mais constrangedora. Você é Barnabé para alguém? O segundo e último bloco, então, para a gente caminhar para a conclusão. Nós vamos chegar. A guerra espiritual na igreja, capítulo 5, verso 1 a 11. Existe um pastor que escreve a respeito de pregação, que ele diz que se você tem dois pontos, você tem duas pregações. É o caso de hoje. Quando eu terminei de escrever, eu falei para a Iana, eu falei assim, eu tenho um problema. Ela, qual? Eu falei, eu tenho duas pregações. Mas vamos lá, o Senhor vai dar graça. Viver o cristianismo autêntico implica em guerra espiritual no coração da igreja. O mesmo John Stott, que nós já falamos no início, vai chamar esse trecho de o contra-ataque satânico. É o que nós vemos em Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. A verdade é que, à medida com que nós caminhamos com Deus, o confronto com Satanás se intensifica. Eu não sei se aqui usa essa expressão, mas no Brasil a gente tem uma expressão chamada chutar cachorro morto. Satanás não chuta cachorro morto. Se você não entrou para o jogo, você não é importante. Mas se você entrou, você é visto. À medida com que a gente caminha com o Senhor, o confronto se intensifica. A igreja estava cheia do Espírito, a igreja era generosa, a igreja estava unida, a igreja é modelo. A gente lê Atos capítulo 2 e lê aqui o primeiro bloco que a gente acabou de compartilhar e fala assim, meu Deus, eu quero fazer parte dessa igreja, essa igreja é a igreja perfeita. Mas tinha lá dois membros complicados. Provavelmente tinha mais, mas o Senhor usou esses dois para comunicar a lição para todo mundo. Ananias e Safira foram um contraste e um alerta. O John Stott vai dizer assim, eu vou ler esse trecho, porque ele é importante teologicamente para a gente entender o que está aqui dentro da comunicação. Quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro, tem um verbo ali importantíssimo, que no original fala-se nosfizomai. Nosfizomai. Por que, prestar atenção em algumas palavras do original é importante? E você não precisa ficar oprimido com isso. É para isso que existe a escola bíblica daqui da casa, é por isso que o pastor vem aqui e muitas vezes explica alguma coisa. Porque se a palavra se repete pouco, é porque ela é muito importante. Ou se ela repete muito, é porque tem um argumento importante sendo reforçado. Esse é o tipo de palavra que aparece pouco. Ela significa apropriar-se indevidamente. É a mesma palavra que foi usada em relação ao roubo de Acã, que está lá no livro de Josué, capítulo 6 e 7. Eu vou explicar um pouquinho depois o que é isso. Na única ocorrência do Novo Testamento, está em Tito, capítulo 2. Então, uma vez aparece no Antigo Testamento a palavra, uma vez, além dessa daqui de Atos, aparece na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 10. Esse verbo significa roubar. Por que isso é importante? Porque o texto não conta tudo, o texto que nós lemos. Então, a partir desse entendimento, nós devemos pressupor, portanto, que antes da venda, o Ananias e a Safira assumiram algum tipo de compromisso no sentido de darem à igreja todo o dinheiro. Por causa disso, quando entregaram apenas parte do valor, em vez de tudo, tornaram-se culpados por apropriação indébita. O problema de Ananias e Safira, então, foi falta de integridade, problema com a mentira. Eles queriam o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, mas sem terem que arcar com as inconveniências de tal ato. Assim, a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. Isso é um comentário do John Stott a respeito desse texto. O que ele falou a respeito do exemplo bíblico de Acã é importante para nós, porque, como a gente tem enfatizado, a Bíblia é um livro só, é uma narrativa. E a palavra está em concordância com ela mesma. O jeito da gente confrontar o texto bíblico não é confrontar ele fora dele, é confrontá-lo com ele mesmo. Então, isso não é um episódio que nunca aconteceu. Esse paralelo que eu disse que está narrado em Josué capítulo 6 e 7, que é a história de Acã, vai mostrar uma pessoa que reteve para si algo indevido. É quando o povo de Deus vai tomar uma cidade, Deus fala que não era para pegar nada, era para destruir tudo, mas esse resolve pegar uma peça. E por causa disso, eles perdem a batalha seguinte contra um povo muito menor e mais fraco. E Josué se desespera diante de Deus e fala assim, o que o senhor está fazendo com a gente? O senhor permitiu a gente ganhar uma batalha enorme e agora nós perdemos uma batalhazinha. E Deus fala para ele assim, tem pecado no meio do povo. Josué reúne todo mundo para descobrir quem que pecou. O Acã levanta e fala assim, fui eu. Eu realmente peguei uma peça que eu não devia. Toda a comunidade sofre. Nesse episódio diz que 36 pessoas morreram. Muitas vezes a gente, porque não tem noção de comunidade, acha que o que a gente faz no privado não vai contar para todo mundo. É por isso que hoje em dia está cada vez mais difícil a gente viver avivamento. Porque avivamento se vive em contexto comunitário. Não existe a pessoa do avivamento. Ah, o avivamento vai vir porque o Rafael é santo demais, não para de fazer jejum, não para de orar, veio lá do Brasil, onde as igrejas têm mais de 1.000 pessoas e tal, e agora que vai. Não, não vai. Vai quando uma comunidade assumir a responsabilidade diante do Senhor de viver uma vida autêntica. Porque um no meio da comunidade conta, porque ele é parte de um corpo. E se você acha que isso não é importante, então corta o seu dedinho e você vai ver o quanto isso é importante. O pecado de um faz toda a comunidade sofrer. Isso quer dizer para nós que mesmo a igreja que nós achamos ser a igreja ideal é uma igreja com problemas. Isso baixa a nossa bola. O problema de Ananias e de Safira foi a mentira, misturado com inveja, com preocupações em relação à reputação. Era um problema no coração, eles não discerniam o corpo. Lembra quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11 que quando a gente vai tomar da ceia a gente tem que discernir o corpo? É para que eu não tome a ceia achando que aquilo é bom para mim, mas é para que eu tome a ceia na consciência de que eu faço parte de um corpo. Esses dois aqui não discerniram o corpo. Isso quer dizer para nós que o coração importa. Para Deus o coração conta. A vida escondida conta. O caráter secreto e oculto conta. Você tem uma vida com Deus. Você não finge que tem uma vida com Deus. Você tem um compromisso com Deus, você não finge que tem um compromisso com Deus ou tem só um compromisso social com Deus. Não, você tem. Nós estamos falando de um compromisso, de uma relação verdadeira. Se você se esforçar para parecer santo e não para ser santo, para Deus não conta. Se você se esforçar para parecer santo, mas não para ser santo, para Deus não conta. Não basta parecer pessoas boas. Para a igreja não basta nós parecermos generosos. Não basta parecer abnegado. Nós temos que ser de fato. Quem cria falsificações não é o Senhor, não é a igreja do Senhor. Quem cria falsificações é Satanás. Satanás é que trabalha com coisas falsas. O que é isso? Coisa que parece verdade, que tem jeito de verdade, mas que não é. Que a gente também chama de hipocrisia. Hipocrisia é coisa do inimigo das nossas almas. É por isso que nós não podemos permitir isso na nossa vida e nem no nosso meio. Porque isso é uma falsificação. Porque a mentira, na verdade, não existe. É a ausência do bom. É a ausência do belo. É a ausência da verdade. É uma falsificação da verdade. É uma coisa que parece, mas não é. O Espírito, ao contrário de falsificação, traz realidade, traz verdade, traz transparência. O que as pessoas precisam e a cidade precisa é do nosso compromisso autêntico. É da nossa entrega autêntica, é da nossa busca autêntica, é da nossa vida secreta em ordem, da comunhão com Deus. Uma vida de santidade real e não de aparências de santidade. Com aparência, eu quero dizer, por exemplo, pessoas que talvez tiram foto de um texto bíblico, mas nem leu o texto bíblico. É só para marcar que passou por ali. Gente que posta, talvez, um trecho, mas leu aquilo rapidamente, não deixou aquilo entrar, não se permitiu ser lido por aquilo, só para aparecer alguma coisa. E talvez nem é por maldade, você não está tentando, literalmente, você não maquinou que vou agora manipular uma pessoa. Não, é só a nossa ânsia de reconhecimento, é só o nosso desejo de aprovação, é só a nossa culpa, que às vezes faz a gente ser hipócrita. Eu me lembro, por exemplo, na pandemia, ficou claro, no Ocidente todo, que as pessoas não sabem lidar com as suas próprias Bíblias. Que a igreja evangélica estava terceirizando a sua espiritualidade para líderes e pastores. Quando a gente não podia mais se encontrar como igreja, as pessoas não sabiam o que fazer com os seus livros. As pessoas não sabiam instruir os seus filhos. As pessoas não sabiam buscar orientação bíblica para o seu sofrimento. As pessoas não sabiam orar os salmos. As pessoas, os maridos não sabiam o que é lavar a esposa pela lavagem da palavra. Pais e mães não sabiam o que era instruir o seu filho no caminho que ele deve andar e ele não se desviará dele. Nós não precisamos de alguém mediando esse texto bíblico para nós o tempo todo. O secreto importa, o oculto importa, a busca real importa, a santidade real é o que importa. Pedro usa uma pergunta que ele vai dizer: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Eu não sei se quando você escuta isso, você consegue fazer um paralelo. O que que Deus diz em Atos, no capítulo 1, capítulo 2, que o Espírito encheu a igreja, encheu as pessoas? Irmãos, o Espírito está aí para nos encher, mas o nosso inimigo também está aí para nos encher. O Espírito está aí para nos encher de verdade, de realidade. E Satanás está aí para nos encher de hipocrisia, de mentira, de falsificações. Note, não era uma intenção consciente de Ananias e Safira mentir ao Espírito Santo, porque Pedro fala isso. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Talvez Ananias e Safira poderia argumentar: não, eu não menti ao Espírito Santo. Essa não era a minha intenção. A intenção deles era mentir para a igreja. Lembra que a gente disse? Eles não discerniram o corpo. O problema que eles aprenderam e toda a igreja aprendeu naquele dia é que a igreja de Deus. E quando a gente mente para a igreja, a gente mente ao Senhor. Se nós ficamos na igreja falsamente, vivendo de forma hipócrita, pensando que a igreja é só um bando de gente reunido e que não tem problema a gente enganar um ao outro, como se Deus não estivesse aqui, isso não vai correr bem. E talvez você vai morrer para a glória de Deus. E talvez, inclusive, você vai morrer para ser salvo, porque o texto não diz que eles foram condenados, o texto diz que eles morreram. Provavelmente, eu acredito, inclusive, morrer salvo. Porque a gente não é condenado por causa de pecado, a gente é condenado por causa de rebeldia. Todos os pecados foram perdoados. O texto bíblico vai dizer, então, que como consequência da morte de Ananias e Safira, sobreveio grande temor sobre os ouvintes. Irmãos, é para isso que servem os juízos de Deus. E é por isso que é importante, vez e outra, a gente compartilhar também sobre os juízos de Deus. Porque o Senhor ele é encarnação de ênfases ao mesmo tempo. Ele não é uma coisa ou outra. No que tange, por exemplo, a amor e juízo, a zelo e misericórdia, são as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu te convido a pensar quais são as formas de hipocrisia que talvez você esteja vivendo. Para que a gente possa aprender com o juízo de Deus, para que venha sobre nós temor. Uma das orações sobre isso que nós íamos partilhar hoje era uma nuvem de temor. Mais atenção para nós, menos displicência. Quais são as formas de hipocrisia que você tem vivido hoje, você tem mantido? Será que alguns de nós quer a reputação e a aparência, mas não quer o comprometimento? Pessoas que, por exemplo, não deixam de dormir com a namorada, mas age como se tivesse tudo bem. Ih, o pastor tocou nesse assunto. Esse assunto já tinha passado na igreja, a gente não fala mais sobre isso, né? Ou então, a gente que só nega imposto. Ih, outro assunto sensível, pastor, a taxa de imposto é muito pesada, é complicado. Ou então, um outro tipo de hipocrisia, que é sacrificar a família no altar do trabalho. Ih, pastor, mas está tão difícil. Ou então, não questiona a minha ética para compras, a minha ética para trabalho, a minha ética para relacionamentos. Eu conheço, por exemplo, irmãos que trabalham com investimento financeiro, investem em empresas de armas. Eu falo assim, irmão, não, mas ações estão valorizando. Isso tem nome, chama Mamon, é outro Deus. Nós não queremos fazer isso tudo e manter as aparências. Nós queremos que o oculto, o secreto, o escondido, a nossa relação com Deus seja verdadeira, transparente. Essa coisa que casal tem, que um não tem a senha do outro do telemóvel. Loucura, irmãos. Casal que não sabe quanto que o outro tem na conta do banco. Maluquice. Nós somos o povo da transparência. Somos o povo da verdade. Isso se revela de forma prática na nossa vida. O que, que a gente tem para esconder? Eu quero concluir. O aprendizado, então, a mensagem do Senhor para nós hoje, está lá em 1 João, no capítulo 1, versos 5 e 6. Eu vou ler para você. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, a igreja de Jesus precisa da sua autenticidade. O testemunho da igreja na sociedade precisa da sua honestidade. Que você não simplesmente pareça santo, mas que você busque de fato ser santo. Que você procure, de fato, a santidade. A cidade, as pessoas ao seu redor vão ser impactadas, vão ser abençoadas, vão ser alcançadas por meio do testemunho autêntico da igreja e da sua presença nesses lugares. Essa reflexão que a gente faz hoje, esse texto bíblico está aqui, não é para causar medo em nós, mas é para causar temor. É para chamar a nossa atenção. Irmãos, há muita coisa boa acontecendo, graças a Deus. Eu me lembro um domingo aqui que nós falamos a respeito de socorro, nós falamos a respeito de ser pão uns para os outros. E tinha uma família aqui com duas crianças que naquele dia ia precisar dormir na rua. Estava aqui. E logo a Suzete, o Paulo, a Ana foram alcançados por eles. E Deus, na sua maravilhosa agenda, aquilo foi um alinhamento dos planetas. Deus tinha acabado de entregar a possibilidade de um apartamento por tempo temporário nas mãos ali da Acres. E nós pudemos socorrer aquela família de imediato. Tem muita coisa boa acontecendo. A generosidade, a testemunho na sociedade, os órgãos públicos têm começado a confiar cada vez mais. Por causa do nosso cristianismo autêntico, nós vemos muitos frutos. É maravilhoso ver a ação horizontal aqui no nosso meio. Mas essa reflexão de hoje chama a nossa atenção para que a gente não perca de vista a perspectiva vertical, transversal. Não existe essa opção de, vou dar uma enganadinha por aqui, no meu trabalho, no lugar onde eu estudo, com as pessoas que eu compro um carro, que eu negocio. Com Deus é outra coisa. Não, isso está tudo misturado, irmãos. Pode ser que seu juízo, a mão do Senhor não pese em você de uma vez, como fez com Ananias e Safira. Mas o Senhor tudo vê, de Deus não se zomba, como Paulo fala em Gálatas capítulo... Não lembro qual capítulo, em Gálatas. Acho que no capítulo 6. Eu ia dizer capítulo 6, mas enfim, melhor ser preciso. Deus é amor e ira. É compaixão e zelo. É misericórdia e furor. Para nós, a nossa geração, o nosso mundo melindroso, é muito complicado compreender isso. Mas ele não é uma coisa ou outra. Ele é uma coisa e outra. Se ele não fosse uma coisa e outra, não precisava de Jesus, por exemplo, ter morrido num madeiro, numa cruz. Deus leva o pecado a sério. E é exatamente porque ele leva o pecado a sério que foi necessário entrar na história. Deus entrar na história através de Jesus. Morrer uma morte de cruz. E ali na cruz estava manifesto tudo ao mesmo tempo. Ira e amor, compaixão e furor, misericórdia e perdão. Eu quero orar com você e quero te dar a oportunidade de você responder a essa mensagem de três formas. Talvez você ouviu o que a gente compartilhou e o que o Senhor trouxe para nós e você fala assim: é bom ver a mão do Senhor no nosso meio. Eu tenho perseverado, eu tenho buscado um cristianismo autêntico, eu quero uma vida santa, eu não quero perder o temor. Eu quero me manter atento. Essa é uma forma de resposta. A outra resposta é que talvez você foi confrontado e foi impactado com o fato de que você está vivendo de forma displicente. Você está vivendo distraído, você está desatento. Você está vivendo de forma hipócrita. A hipocrisia está com você. E você fala: eu quero mudar. Eu quero ser de fato e não parecer que sou. Eu quero levar isso a sério. Eu fui tomado de temor. Mas uma terceira resposta que você pode dar é: eu não estava nem aí para isso. Eu nem considero Deus. Mas hoje eu fui visitado de um temor. Apesar do expositor, apesar do texto bíblico de hoje, eu fui visitado de temor. E eu quero responder a esse Deus, eu quero fazer parte dessa família. Apesar de ter um contraste entre Barnabé e Ananias e Safira, eu quero fazer parte da família de Barnabé. Quero fazer parte da família de Deus. E hoje também é dia para você responder. Quero te convidar a ficar de pé. A gente orar. Nós temos um fato e três respostas. O fato é o temor. Deus hoje quer comunicar com a gente a respeito de temor, de autenticidade, de vivermos um cristianismo autêntico. E você pode responder de pelo menos uma dessas três formas. Não saia sem dar uma resposta ao Senhor. Não é bom que a gente venha aqui, contemple e não tome nenhuma decisão no nosso coração. Não responda de alguma forma à mensagem. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. E Ele quer uma resposta sua. Senhor, obrigado mais uma vez pela sua bondade, misericórdia. Obrigado pela sua paciência, ó Deus, que apesar de nós sermos tão impuros, tão distantes, tão hipócritas muitas vezes, o Senhor não sai matando todo mundo. O Senhor disciplinou esse casal para gerar temor na igreja, para que Satanás não conseguisse corromper a origem, o nascedouro da igreja. Foi por amor, ó Deus, que isso foi permitido, para que nós possamos estar atentos e não distraídos, para que a gente viva de maneira autêntica e não displicente, não fantasiosa, não hipócrita, que hoje a gente possa responder a sua palavra. Somos gratos porque o Senhor, ó Deus, na autenticidade do que é viver a vida contigo, permite generosidade sobrenatural, fluxo de riquezas e de pobrezas. Mas, ó Deus, temos temor, porque também viver essa vida autêntica com o Senhor envolve guerra espiritual. E nós queremos estar atentos. Não queremos, ó Deus, viver uma vida de mentirinha. Queremos viver uma vida de verdade, transparente, real. E com isso, ó Deus, queremos que o Senhor alcance as pessoas ao nosso redor. Acolhe, Pai, cada resposta nessa manhã. E se alguém nessa manhã decidiu por Jesus, por entregar a vida ao Senhor, entendeu que há pecado na vida, que há coisas que precisam ser transformadas e corrigidas, e que o Senhor nessa manhã falou, que essas pessoas possam nos procurar depois, para que a gente, ó Deus, possa fazer uma caminhada com elas, de instruí-las na verdade, numa vida de transparência, de realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Um bom restante de domingo. Queria ter uma mensagem mais fofinha para entregar nessa manhã. Mas é bom que o Senhor comunique conosco a respeito de toda a sua vontade. Que você possa crescer em temor, para que você viva uma vida autêntica, um cristianismo autêntico, em nome de Jesus. Vamos em paz.